Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos no ar com mais um Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras, aqui para vocês, na Central de Podcasts mais famosa e com a programação mais diversificada aí do Brasil, a Rádio Central 3. Máximo respeito sempre aí, o espaço ocupado de forma conjunta com a Central 3. Um grande abraço para o nosso companheiro Leandro e a mim. Salve, salve, Leandrão. Yes, é isso aí. E você acompanha o nosso programa na íntegra hoje e todos os programas anteriores pelo site da Central 3, www.central3.com.br. Ali tem todos os podcasts. E se você assinar o feed ali da Vai Dar Pé, você não vai mais ter que fazer esse caminhozinho, porque você vai passar a receber diretamente todos os programas que a gente faz aqui no Vai Dar Pé na Rua, certo? Então, todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, estamos aqui ao vivo também pelo Facebook, facebook.com/revistavaidapé. Hoje estou aqui com meu grande companheiro de mesa, Pai Vito. Salve, salve, pai!
Yes, salve, salve, mano Shea. Boa noite aí. Quer dizer, bom fim de tarde aos nossos ouvintes, nessa tarde um pouco mais quente que o normal desses últimos dias aqui em São Paulo.
Hoje tá, hein?
Porra, velho, venho caminhando aqui pra Cidadã, uma honra, né, lógico, mas ao mesmo tempo tem seus poréns, né, então dá uma boa noite aí aos nossos ouvintes, lembrar que na última segunda-feira o Vai Dar Pé na Rua recebeu a rapaziada do Amanajé, que falou sobre o lançamento do disco Nossa Missão é Outra ali nos estúdios da Rádio Cidadã FM. Você que tá aí na sintonia falou, pô, velho, vacilei, não vi, pá. É só entrar aí na galeria de vídeos da revista Vai Dar Pé, que tá tudo aí certinho. Então, de suas desculpas acabaram, certo? Só sintonizar e tá muito massa o programa. Sou suspeito pra falar, a gente entende. Aproveito já pra já dar o primeiro boa noite aqui pro Mano Ozzy, certo? Guilherme Almeida, gigantesco Mano Ozzy, conhecimento...
Não perde uma, hein?
Não perde uma, tá aí, velho. Sempre dando aulas de... como pai, tal, não sei o que, tá sempre aí, o cara é doutorado em mídias digitais aí, grandíssimo monstro, e...
Nas horas vagas tenta também fazer uma queima de carros ali, né?
Adora. Adoro uma página que fale sobre carros queimados na França, certo? Mas é isso, Mano Ozzy, máximo respeito aí, agradecemos mais uma vez a sua audiência, e esse, mandar um salve aqui também pra quem acabou de marcar presença aqui, ó, é Guilherme Figueiredo, grande Gui, é nóis, Pilaco Vaps na área,
yes,
Rosivaldo Veronese Júnior e Lucas Fru... Ixi, velho,
Frugioeli, grande Lucas Frugioeli aí, zona sul em peso na audiência, máximo respeito aí, Fru.
Peço até desculpas aí, mas às vezes a improvisação é complicada, porque quem sabe faz ao vivo, mas tem nomes que nem quem sabe consegue, mano. Mas máximo respeito, nada contra.
Esse nem era dos mais difíceis, velho.
Não era, que a letrinha é pequena aqui, o Facebook engana a gente, certo? Mas é isso, rapaziada. Uma boa noite aí pra todo mundo. Confiram ali, certo? Se você quiser acompanhar mais o trabalho aí da Central 3, tem muito trampo aí, massa, tá ligado? Tem muito, muito programa da hora aí. É, Zé no Rádio, pra quem curte Trajano, meu time de botão aqui do grandíssimo Yamin, que está sempre aí trazendo times memoráveis da história do futebol brasileiro e internacional, e é isso aí, mano, mas várias outras, tem um programa novo, acabei de ver aqui, Com Que Corpo Que Vou, é, Diversidade, Saúde e Beleza da Mulher, porra, muito massa, Leandrão, da hora, acho bem importante ter esse tipo de programa. É, quer falar um pouco, velho? Apresentar aí pra rapaziada?
Sim, só dar o toque aí. O programa da Beth Romero, grande radialista aí de longa estrada, vai fazer um programa aí sobre saúde, né? Sobre corpo. A gente, às vezes, trata muito mal do nosso corpo. É bom que venha alguém e fale umas verdades. E foi pro ar hoje o programa Som das Torcidas, especial do Corinthians. Então... É, acredito que boa parte da base de ouvintes do Vai Dar Pé na
Sem
Rua
dúvida.
Esteja interessado em ouvir o Celso Unzeldi, que veio aqui hoje, falou com a gente sobre o Corinthians, é uma história muito rica aí de arquibancada, tudo mais, o Corinthians tem muitas músicas e muitas histórias para contar.
Sem dúvida, e máximo respeito à torcida corintiana também, mas hoje acho melhor a gente não falar de futebol, ainda mais aqui na presença desse palmeirense, né, André Ami? Hoje o assunto fica para o outro momento, certo? É isso aí, no programa de hoje, eu e Pai Vito aqui juntamente com o Leandro e a mim, vamos debater algumas das coisas que têm acontecido nesse Brasilzão de meu Deus aí, várias notícias quentes rolando, vários assuntos que a gente não poderia deixar de comentar aqui no nosso programa semanal do Vai Dar Pé na Rua. Então eu já queria começar mandando um salve gigantesco aí pro Estética das Periferias, máximo respeito aí, há 7 anos a ação educativa vem organizando o encontro Estética das Periferias, sempre ocupando todas as regiões da cidade, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste e a região central, com várias atividades aí, desde o dia 23 de agosto está rolando aí o Estética das Periferias, que acaba nesse domingão, dia 3 do 9, é o último dia do Estética das Periferias aí, e eu queria destacar aqui alguns dos eventos que eu acho muito legal os nossos ouvintes e as nossas ouvintes procurarem aí para participar. No domingo, dia 3 do 9, a gente vai ter o evento na Brasilândia, a Feira Empreendedora e o Sarau Sete Jovens aí, né? Muito legal a iniciativa da Feira Empreendedora aí, com a rapaziada que tem pequenos negócios, que produz o seu artesanato, que produz, enfim, uma série de coisas aí e vende de forma independente. Vai estar todo mundo junto ali na Praça Sete Jovens, na Zona Norte de São Paulo, Jardim Elisa Maria. E também o Sarau Sete Jovens, máximo respeito aí para a rapaziada que organiza esse sarau ali já há um bom tempo. Um grande salve aí pro Alan Queiroz, grande estudante secundarista aí, teve na linha de frente das ocupações de escolas, e também um grande parceiro da Vai da Pé, já esteve no Vai da Pé na Rua, ali na Rádio Cidadã FM, e também matéria escrita para a revista Vai da Pé, falando um pouquinho sobre a ocupação das escolas. Então, nesse domingo, dia 3 do 9, a partir das 2 horas da tarde, ali na Praça Sete Jovens, na Zona Norte de São Paulo, Feira Empreendedora e Sarau Sete Jovens, certo? Outro grande salve aqui que eu queria mandar é pro pessoal do Som na Praça, máximo respeito aí, grandes parceiros do Vai Dar Pé na Rua também, da Associação Nacional Reggae, estiveram ali no campeonato Já É Gol, onde o time da Vai Dar Pé tomou um baile, perdeu na primeira partida ali, mas máximo respeito também participar, um grande abraço aí para Pedro Ribeiro. E o coletivo Som na Praça está convidando o outro coletivo, São Mateus em Movimento, para um evento de encerramento ali do Estética das Periferias, com várias atrações muito massa, Gritos Ocultos, Odisseia das Flores aí, que eu sei que o pai adora, Bocão DRR, Negotinho Rima, Vila Reggae, Kiwadadauá, e os etiópicos ali também recebendo a rapaziada da banda Mato Seco. Então vai ser muito bacana o evento ali, feira gastronômica, de artesanato, oficina, grafite, brincadeira pra molecada, muita coisa rolando ali a partir das 8 horas da manhã, nesse domingo, na Praça do Mascarenhas de Moraes e na Praça Humberto Reis da Costa. Então, todo mundo aí que quiser conferir também, Som na Praça convida São Mateus em Movimento. E no final, no dia 2 e no dia 3, ali no sábado e domingo, vai ter na região do Heliópolis o Festival Resistência e Cultura nas Periferias aí, para fechar as atividades do Estética das Periferias 2017, com a apresentação do nosso grande parceiro também, Marcelo Gugu, máximo respeito, já esteve também no Vai Dar Pé na Rua, e grande incentivador aí de manifestações culturais periféricas e principalmente da cultura hip hop ali, um dos fundadores da grandíssima Batalha da Santa Cruz. Então, para todo mundo conferir dia 2 e 3, sábado e domingo, o Festival Resistência e Cultura nas Periferias. É isso aí, quem quiser saber um pouquinho mais, esteticadasperiferias.org.br, muito legal a programação para esse ano aí, e sempre valorizando o trabalho da ação educativa e de todos os coletivos que compõem a articulação do Estética das Periferias. Certo, pai?
Yes, mano, cheio. Aproveitar também para mandar o máximo respeito, porque nessa segunda-feira fez 54 anos do discurso I Have a Dream. Para quem não sabe, em português, Eu Tenho um Sonho. Foi um discurso marcante do Martin Luther King. Você que nunca ouviu falar esse nome, por favor, dê um Google, velho. Um personagem zica. Ele era um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, um dos grandes líderes da luta por direitos civis ali nos Estados Unidos, e um dos caras que colocou a questão da desobediência civil em pauta. Ele e o Malcolm X, acho que são até hoje os dois nomes que mais são citados quando essa pauta é colocada aí em discussão. Angela Davis também, né? Porque vale lembrar, Angela Davis teve um papel fundamental, só que as mulheres às vezes são esquecidas pela nossa mídia, pela nossa sociedade, né? Acho que é importante a gente reconhecer que os homens vão ter naturalmente mais expressividade por uma questão de machismo e nada mais. Mas o próprio Martin Luther King, ele foi muito zica, velho. O discurso foi feito no dia 28 de agosto de 1963, depois da marcha para Washington, que foi uma marcha de muita repercussão. Infelizmente, o Martin Luther King, ele, depois desse discurso, ele durou poucos anos, né, velho? O discurso foi em 63, ele morreu em 68, porque foi um discurso que fortaleceu muitos movimentos. Então fica aí a dica, velho, máximo respeito. Tem gente que se vai, mas que deixa aí um legado da hora pra nós e pra gente aprender. Então é isso, velho. O máximo respeito. I Have a Dream fez 54 anos e mesmo assim a gente ainda é um mundo extremamente racista, certo? A gente tem tanto nos Estados Unidos, que é talvez a principal referência aqui pro nosso povo e pro nosso governo, quanto aqui no Brasil, uma política de... Acho que saiu uma reportagem da Rota outro dia, né, que a abordagem da polícia na favela tem que ser diferente do que nos jardins. Acho que isso reflete muita coisa. E sugiro o documentário 13ª Emenda, que não é a primeira vez que eu sugiro, yes. Eu sempre sugiro, porque é um documentário que fala muito sobre como a 13ª Emenda, que é o que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, ela tem uma falha que é colocada na questão do quem é colocado em posição de criminalidade. Todos os mecanismos do governo americano colocaram uma população que sofre, sempre sofreu preconceito, numa situação de marginalidade, e com isso eles conseguem furar a 13ª emenda e os presídios privados nos Estados Unidos, que tem muita gente aqui no Brasil que defende. Eles colocam as pessoas para trabalhar sem pagar essas pessoas, né? Pagando muito abaixo do salário mínimo e tendo um trabalho duro e etc. Então, fica aí a dica, 13ª emenda. Você que é aí um assinante do Netflix, é grátis? Não, você já pagou. Então, aproveite e veja. Você não é assinante do Netflix? Tem toda a rede underground da internet, para não falar de outra forma, para você se deliciar, certo?
Yes, é isso aí, pai. Deixa eu fazer um adendo aqui na minha primeira participação, falando do Estética das Periferias. Ali a gente falou do São Mateus em Movimento, e a rapaziada tá com campanha de financiamento coletivo aí na plataforma Benfeitoria aí, igual na mesma plataforma que a Vai da Pé também está com a campanha, benfeitoria.com/SMEM, que são as siglas de São Mateus em Movimento. A rapaziada está pedindo ajuda de todo mundo que conhece o projeto, todo mundo que ainda não conhece, que venha a conhecer aí para apoiar São Mateus em Movimento. Máximo respeito aí pro trabalho da galera, grandes parceiros da Vai da Pé também, sempre distribuímos revistas ali, sempre uma articulação muito legal com a rapaziada de São Mateus ali na Zona Leste, e você apoiando faz com que eles continuem esse trabalho muito importante aí de arte, educação e cultura digital na Zona Leste de São Paulo. Então lembrando, benfeitoria.com/SMEM, você apoia a iniciativa São Mateus em Movimento. Em breve também a gente traz a rapaziada aqui para trocar uma ideia melhor aí sobre o trabalho que eles fazem na Zona Leste de São Paulo. Certo, pai Vitor, a gente estava falando de estética das periferias e de manifestações culturais periféricas, e uma matéria muito legal que saiu essa semana no Alma Preta, a mídia negra aí, né, que a gente já recebeu aqui no programa também, falando sobre a criminalização do funk, né? Matéria chama Na Batida da Lei, porque querem criminalizar o funk, do nosso grande parceiro Pedro Borges aqui, parceiraço do Vai da Pé na Rua. E uma reportagem bastante extensa aqui, falando todos os lados, todas as a contextualização também histórica dos movimentos culturais negros e de como eles frequentemente, né, continuamente, são reprimidos pelo Estado brasileiro. A gente já teve a criminalização do samba, o rap também, apesar de não ter tido lei contra o rap, sempre foi criminalizado perante a opinião pública e até mesmo perante o Estado. E agora a gente tem essa esdrúxula lei de projeto de lei de criminalização do funk como crime de saúde pública à criança e aos adolescentes e à família. Eu acho que é a frase mais retrógrada que eu já ouvi na minha breve vida aqui, né, pai?
É, mano, eu vou ser menos diplomático, como de costume, e falar que é uma puta de uma babaquice, velho. Ou a rapaziada bota ali os carros de som, pá, não sei o quê, porque o braço do Estado, velho, não leva a cultura pros caras, tá ligado? E aí os caras precisam dar seu rolê, tá ligado? Todo mundo precisa tomar seu rolê, tá ligado? Conhecer gente, espairecer, pá, tomar uma ou não, fumar o que quer que for fumar, tá ligado? Isso acontece, velho. As pessoas fazem isso. Quem tem dinheiro pra pagar a entrada num clube, pra pagar uma entrada numa casa de show e tal, é muito mais fácil, tá ligado? E essa rapaziada consegue articular, faz um trampo, tá ligado? É correria pra fazer e tudo, e os caras vêm com essa, entendeu? Isso é puro preconceito e eu acho que isso, assim, acho não, é muito claro que isso vem dessa herança de opressão às manifestações culturais do povo negro, velho. Porque isso aconteceu com a capoeira, isso aconteceu com o samba, isso aconteceu com as religiões de matriz africana, isso acontece com o Islã, né? Em toda a sociedade ocidental, os muçulmanos são tidos como terroristas, etc. Tudo que vem de fora de Roma, tá ligado? Ou da Inglaterra, que é o presbiterianismo, os evangélicos, é colocado como essa questão, tá ligado? Então é isso, máximo respeito aí a rapaziada do funk, certo? Bota pra quebrar mesmo o bagulho, velho, bote o som alto e bote sua letra da forma como você achar que deve ser, velho. Não, e a Voz da Pé na Rua tá aqui, mano, de apoio, tá ligado? Mano, o Ozzy mandou aqui que ele tá pleno de acordo. Máximo respeito, mano, Ozzy. Então, velho...
Só pra dar a proporção do absurdo aí, né? A sugestão da lei é da autoria do web designer e gerente da página no Facebook. Sabe qual é o nome da página, pai?
Qual?
Funk é lixo. Marcelo Alonso aí, então, esse cidadão brasileiro aí que enviou essa proposta de lei.
Um intelectual, né? Dá pra perceber que é um cara realmente... que ele estudou muito pra ter essa tese, né? Pra conseguir formular essa tese. Realmente uma tese de mestrado. Funk é lixo, né? Realmente...
E aprofundado,
dá
né?
Dá pra perceber que realmente que ele tá muito abalizado, né?
Exatamente. Aí. É, exatamente, Marcelo Alonso. E o pior, né, não é nem só a existência desse cidadão, é a existência de milhares de pessoas aí que votaram no site do portal E-Cidadania a favor desse projeto de lei, né? Então, é lamentável aqui, a gente deixa o nosso repúdio e a nossa sugestão da reportagem aqui do Pedro Borges no site do Alma Preta, almapreta.com. Vale muito a pena ler e se informar aí, né? Aliás, lamentável também essa criminalização de uma cultura que é inclusive consumida de uma forma gourmet ali pela elite brasileira, né? A gente lembra que agora a festa do filho do João Dória com MC, com não sei o quê, né? E ainda assim a criminalização a gente sabe muito bem, não é ao ritmo, é a quem produz, né? É a quem se manifesta a partir desse ritmo e dessas festas que são os baile funk, os pancadões ali que acontecem em toda a cidade e tem que continuar acontecendo muito mais e começar a acontecer na casa do nosso prefeito João Dória aqui nos Jardins, né? Então máximo respeito aí, Pedro Borges, coletivo Alma Preta, estamos de olho aí na proposta desse cidadão Marcelo Alonso que está indo para a câmera.
Queria aproveitar aqui também, Shay, para mandar um máximo respeito, porque o canal de maior acesso do YouTube brasileiro é o canal do Condzilla, um canal de videoclipes de funk. Então é isso, pagininha Funk é Lixo, que vocês, que segundo vocês mesmo, quer denunciar o legado de putaria, apologia criminosa do funk. Tiozão, se orienta, velho. Como diria Cacá Tibérios, se liga, meu.
Isso é essa cultura moralista e retrógrada, com medo de qualquer coisa que afronte os valores da família tradicional, de qualquer coisa que fale de sexo, que fale do que quer que seja, de liberdade, em qualquer sentido, e a gente tá de olho. Fala aí, Leandrão.
Qualquer coisa que mostre para as pessoas que a vida delas é um saco, né? A vida delas é uma merda e elas... tentam se proteger de quem vem aqui e fala que a vida delas é o que é de verdade. Então é melhor o funk das loiras no Luciano Huck, né? É, ali é legal.
Ali eles gostam.
Ali é legal, ali é bacana, controladinho, cercadinho.
Me seguir na Royal, tudo bem.
Se for na Royal, tudo bem.
Se for
bem,
na Royal, você encontra, sem encontro, né? Pode ser mais. Tudo bem, senão não pode. Então, mano, em vez da gente botar o lançamento agora, vamos botar um funk em homenagem à rapaziada, velho.
Máximo
um
respeito.
Clássico, velho.
Máximo respeito, um clássico. É isso aí, um clássico. E assim, vamos começar a se deparar com a própria mediocridade e começar a fazer alguma coisa que faça sentido mesmo, porque... Pelo amor de Deus, hein, Marcelo Alonso? Fala aí, pai.
Ah, mano, eu acho que na real, velho, como diz a música que a gente vai botar, velho, ele só quer ser feliz, entendeu, mano? Então só deixe o...
de cima tá, aí, não, né? Já. Essa aqui?
Não.
Ah, essa aqui? Essa aqui, isso. Perfeito.
Então, velho, é isso, máximo respeito, a gente já volta, certo? Não saia daí que na volta tem lançamento da semana, na volta tem discussão sobre a população brasileira, sobre várias fitas. Então fique ligeiro, fique sintonizado e a gente já volta. Yes?
Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.
Minha cara,
máximo respeito aí a todo o funk brasileiro, né não, pai Vitor?
Yes, máximo respeito, velho, que cada um cuide da sua própria vida, velho, como disse Kamal e Emicida na faixa Como É, do álbum Não do Corduco, você não tem, se o cara não tem o que tomar conta da própria vida, compra um Tamagotchi, velho. Compre um gato e tome conta das 7 vidas do gato, velho. Mas velho, deixe, mano, as pessoas em paz, certo, velho?
Máximo respeito, é isso mesmo aí. E a gente sabe que essa criminalização do funk, ela não apenas ecoa dentro da Câmara dos Deputados e nesse debate ridículo sobre a criminalização do funk, mas também na repressão aos bailes funks e às manifestações aí dentro das periferias, né? E diante disso eu queria também repercutir aqui, pai, uma notícia da Ponte Jornalismo, juntamente com a Agência Pavio aí, máximo respeito, dois sites muito importantes de segurança pública e direitos humanos, duas mídias independentes aqui de São Paulo, repercutindo o assassinato da PM de mais um morador da Favela do Moinho, Lucas Miranda da Silva, 21 anos. A gente lembra aqui, né, praticamente um mês atrás, a morte também do outro rapaz, daqui a pouco a gente pega o nome dele, ali dentro da Favela do Moinho, torturado. Recebemos o pessoal da Favela do Moinho para fazer essa denúncia dentro do Vai Dar Pé na Rua na Cidadã. E agora a PM assassinou então Lucas Miranda da Silva dentro de um baile funk na região da Brasilândia, ali na rua Aurélio Brasil Ribeiro. Então os policiais chegaram para acabar com o fluxo, para acabar com o baile funk, e já chegaram emitindo sinais sonoros, luminosos ali para dispersar, e chegaram atirando realmente, né? E um desses tiros atingiu esse rapaz, Lucas, que vive ali na Favela do Moinho, na região central, um espaço que também sofre pra caramba aí com a especulação imobiliária e com o descaso do Estado e da Prefeitura de São Paulo. Aí, então a gente deixa aqui a nossa lembrança, a nossa denúncia mesmo, a ação policial no baile funk ali na Brasilândia, que vitimou, assassinou o jovem Lucas Miranda da Silva, 21 anos. Acesse o site da Ponte, o Facebook da Agência Pavio, para mais informações, para a gente poder cobrar o prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin, que é quem manda na polícia paulistana aí, para que as pessoas sejam responsabilizadas e para que deixem de acontecer esses assassinatos, essas execuções sumárias aí da polícia militar na cidade de São Paulo, certo, pai?
E yes, mano, cheio, realmente é treta, velho. E máximo respeito pra quem segura aí, porque, mano, é treta, né? Os caras falam de batalhar na vida, né? Que quem vai atrás alcança e pá, toda essa mitologia. Só que a gente tem que lembrar que muitas juventudes são interrompidas não só pela polícia militar, mas também por falta de possibilidade de várias fitas, tá ligado? A rapaziada lá tem trampo que ganha pouco, tá ligado? Às vezes não tem condição de ter um carro e ter uma criança. A criança acorda 3 da manhã chorando, não necessariamente tem uma farmácia perto. As UBSs estão sucateadas. Tem vale lembrar a reportagem da CBN, da parceria que Dória fez com empresas privadas de doação de remédios, onde vários remédios com poucos meses de validade estavam nas UBSs. Então, de várias formas que essa rapaziada é colocada em situação de marginalidade, certo? Então, máximo respeito aí pra todo mundo. E esse?
Máximo respeito também à família aí do Lucas e à família também do Leandro de Souza Santos, que foi o jovem que havia sido assassinado, foi assassinado há 2 meses atrás, dentro da Favela do Moinho, com fortes indícios aí de tortura pelos policiais militares da rota. Veja só, a mesma rota que afirma que as abordagens nos jardins, a partir do seu tenente coronel, que a abordagem nos jardins tem que ser diferente da periferia, né? Então, se for essa daí a abordagem da periferia, né? Então, lamentável, a gente sabe que é, mas lamentável que isso seja materializado aí no discurso oficial do novo comandante da famigerada rota aí, uma herança da ditadura militar no Brasil. Certo, pai Vitor? Falamos então de ditadura militar, de um pouco de história do Brasil, e acho que podemos chamar ele, o nosso ser de 10 mil anos atrás.
Mano, o próximo aí chegando, a gente começa a receber aqui nos estúdios uma interferência temporal, histórica, e entre outros. Não sei em que dimensão está, mano, o próximo. Não sei se está vivo na dimensão em que se encontra. Ó.
Ele que fundou a cidade de Botucatu, que esteve em todos esses momentos memoráveis da história do
ele
mundo.
Ele que é o primeiro engenheiro naval dos barcos vikings e dos barcos da cidade de Veneza, na Itália. Maluquice, velho.
Maluquice, é isso mesmo. Então, mano, próximo, mais uma vez aqui no Vai Dar Pé na Rua. Toca a bala aí, Leandrão.
Há 10 mil anos atrás, Oxi! Salve, bichinho ligado, não vai dar pé na rua aqui na Central 3.
Salve, mano próximo, o que que manda?
Eu mando um salve pras nossas manas mulheres. Sim, pouca gente sabe, mas hoje, dia 30 de agosto, é uma data arretada para a mulherada brasileira. Foi nesse dia, em 1875, que estourou o Motim das Mulheres, ou Guerra das Mulheres, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Porra, mas elas estavam guerreando contra quem, mano próximo?
Estavam guerreando contra a guerra, olha só. Mais especificamente, a famosa Guerra do Paraguai. Tudo começa quando uma nova lei determinou o recrutamento em massa por meio de sorteio em várias regiões do país. Com medo de perderem seus maridos e seus filhos, cerca de 300 mulheres saíram nas ruas de Mossoró com panela, colher de pau e sangue nos olhos. Primeiro elas foram até a Igreja Matriz de Santa Luzia e lá rasgaram os editais de convocação. Depois entraram nas juntas de recrutamento, queimaram os documentos e fizeram os escrivões de refém. Depois ainda foram no jornal Mossoroense para impedir que o edital fosse publicado no dia seguinte. Ou seja, tocaram o terror. Aí, claro, a polícia foi chamada, né? Conta-se que a líder do movimento, Dona Ana Floriano, enfrentou sozinha os policiais com um espeto de churrasco.
Pô, mas elas conseguiram acabar com o alistamento?
É, naturalmente que não, né, meu caro? A polícia reprimiu duramente a mulherada, muitas foram presas e o alistamento compulsório continuou. Porém, ficou a lição, né? Não mexe com a mulherada do Nordeste, que elas são porreta. Literalmente, vice. Semana que vem, tamo de volta. Yes!
Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina.
Yes, mano próximo. Nos contando aqui, então, agora diretamente de Mossoró, essa interferência histórica no Vai Dar Pé na Rua. É, contando aí do Motim das Mulheres 1875, essa memória do Mano Próximo é uma coisa impressionante, e a sua capacidade de estar em diferentes lugares, no mesmo momento histórico ali. Máximo respeito ao Motim das Mulheres aí, 1875, uma história pouco contada, com certeza você não vai ouvir na escola e nem nos vestibulares, mas você escuta no, com o Mano Próximo aí, diretamente da sua cadeirinha de balanço, onde ele descansa as suas longevas barbas e seus 10 mil anos de vida, certo, pai?
Yes, mano, Shea, certíssimo, máximo respeito aí, mano, próximo, bela lembrança, velho. Eu particularmente não conheci essa história, certo?
É, isso mesmo, aí, Mossoró, então, né, o Motim das Mulheres, e o máximo respeito a todas as mulheres que lutam desde 1875, desde muito antes, e ainda hoje em dia continuam lutando e se manifestando aí nas ruas e praças do Brasil. Certo, estivemos aqui com o nosso companheiro próximo, mas não estamos aqui hoje, pai, com o nosso companheiro Gil, que não veio ao programa hoje, mas por uma boa causa. Hoje ele está ali na Avenida Paulista, agora está acontecendo ali o ato Jaraguá é Guarani, exigindo a revogação da da demarcação de terra do Pico do Jaraguá ali, da comunidade Guarani em Biá. A gente lembra que essa terra foi demarcada e concedida à população indígena que historicamente a ocupa em 2015, e agora, há duas semanas atrás, foi revogada essa decisão pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, fazendo com que uma área de 512 hectares se torne uma área de 3 hectares. E é muito engraçado, né, pai, porque a gente estava vendo o grande Gil e o Sujão estiveram na aldeia ali dos Guarani em Biá, ali na região do Pico do Jaraguá, durante essa semana, e estavam contando que eles disseram que nunca aquela terra teve 3 hectares. Então, além de ser uma afronta aí aos direitos pelas terras dos povos originários, é também um completo desconhecimento, é uma medida provisória completamente baseada em nada. Essa é a grande verdade, né, pai?
Yes, mano, Shea. Eu vou aqui aproveitar para dar mais uma sugestão, certo? Shondaro, com X, livro da editora Elefante, um livro em quadrinhos do Vitor Flynn, meu xará. Então, máximo respeito, só para falar de novo, Shondaro, com X, da editora Elefante. Você botando no Google é dois palitos para achar. O livro não é muito caro. Eu tive a oportunidade de ir ali no lançamento, foi muito da hora. Deixamos aí também a sugestão da Editora Elefante pra você que tiver aí seu... Ah, mano, como é que é? Editora Elefante, da hora, máximo respeito. E também De Olho nos Ruralistas, uma página do Alceu Castilho, que a gente já recebeu no Vai da Pé na Rua há bastante tempo atrás, na verdade, hein, mano? Ele também tá com...
estava presente.
Pode ser que não. Alceu, mano, zica, velho, faz um trabalho muito da hora, bem focado na questão rural do Brasil. Então ele fala não só de desmatamento, da questão dos latifúndios, mas ele fala também da questão indígena, certo? Porque é muito, muito complicado que eles são atacados de todos os lados, certo? Eles são tidos tanto por uma direita de progresso econômico, etc. e tal, como algo a ser superado, e também pelo governo Dilma, pela mentalidade... uma mentalidade marxista atrasada, né, que não teve tempo de olhar para nós, né, para o mundo que foi colonizado, e entende eles também como algo a ser superado. Então, máximo respeito para a rapaziada, certo? Que a gente consiga fortalecer. Acompanhe o De Olho nos Ruralistas, procurem o trabalho do Vitor Flynn, Shondaro, do Editor Elefante, certo? Máximo respeito. E vou deixar também uma música que, se der tempo, a gente toca. Mas tem um verso do Rincon Sapiência no disco Coligações Expressivas 3 do DJ Kaique, chamado Donos da Mata, que ele fala... protetor da mata, os índios são a nata, negou o estilo de vida, homem de gravata. Máximo respeito, Rincon Sapiência, DJ Kaique. Mano, sério, só ouve, muito boa essa música também.
É isso aí, sapiência demais sempre aí do Rincon, grande parceiro também do Vai Dar Pé na Rua. Então é isso, agora está rolando ali o ato, o grande Gil. A gente está com a equipe de peso ali, estamos com o Gil Reis, João Miranda nos vídeos e também Julia Mente ali fazendo as fotos, também uma grande, acompanha muito a causa indígena e também trabalha aí pelos direitos das populações tradicionais. Agora na Avenida Paulista, acabou o Vai Dar Pé na Rua, você corre para lá, vai se manifestar junto com a rapaziada ali para impedir essa portaria número 683/17 ali, foi publicada nessa segunda-feira agora pelo Ministério da Justiça, não, segunda-feira passada, desculpe, pelo Ministério da Justiça, e como a gente falou, revoga a demarcação de terra do povo Guarani Imbiá, ali da região do Pico do Jaraguá, que é uma região que a gente lembra, né, pai Vitor, o governo do estado tem um interesse gigantesco em privatizar, entregar para iniciativa privada e fazer dali um lugar de turismo ecológico, né, porque existe realmente um apelo grande ali, que as pessoas vão visitar e tal, mas quer fazer isso não levando em consideração as populações que ali habitam, né, e os povos tradicionais, especialmente os Guarani Imbiá, que vivem ali no Pico do Jaraguá. Então a gente, o Vai Dar Pé na Rua e a Central 3, acredito, mais uma voz aí a se levantar contra essa decisão do Ministério da Justiça, certo? Hoje pela manhã também ocuparam o escritório da Presidência da República ali, no aquecimento para esse ato. Então a galera está muito organizada aí, o que a gente puder fazer para somar, estamos aí. Certo, pai?
Yes, máximo respeito, mano, Shea. E, velho, acho que a gente tem aí alguns assuntos para tocar, né, velho? E tem aí o projeto de mineração do governo Temer para a Amazônia, certo? Assunto aí que pegou aí a semana inteira, certo? Mais uma vez, não só a pecuária, mas também a indústria da soja, todos os nossos latifúndios aí que não são voltados aos interesses nacionais, porque a maioria da produção de alimentos é feita por agricultura familiar. Então essa rapaziada aí também pensa no que? Amazônia, certo? A maior floresta natural que tem no mundo, velho.
Do mundo.
Que é nós, é Brasil, tá ligado? Tem vários BO. Tem
alguma
umas coisa
podemos...
Tem umas coisas da hora também aqui, tá ligado? E aí se põe a questão do vender a Amazônia, né, velho? De deixar a Amazônia aí protegida. Porque a Amazônia, ela historicamente teve suas questões. Acho que vale lembrar que o governo japonês foi quem patenteou o cupuaçu pela primeira vez. Tiveram várias frutas, várias plantas que foram patenteadas por governos que nem tem como crescer lá por condições geográficas, climáticas e questão de,
é um loteamento, é um loteamento histórico, né, a Amazônia no Brasil, e cada vez mais, né, isso é que é impressionante. É, a última proposta do governo Temer é que a RENCA, né, Reserva Mineral de Cobre e seus associados, ela seja extinta. O que, que é a RENCA? A RENCA é uma entidade que garante que dentro daquela região ali que pega o estado do Pará, o estado do Amapá, ali na floresta amazônica, dentro daqueles 47 mil quilômetros quadrados, uma área que é equivalente aí ao estado do Espírito Santo, uma área gigantesca, que essa entidade que garante que ali apenas o governo possa explorar os minérios que existem ali, são muitos minérios, tem ouro, tem cobre, tem tudo por ali. Ou seja, uma das poucas garantias ali de que não vai haver uma exploração desenfreada, embora o governo não seja essa garantia tão grande, né, mas que a iniciativa privada não vá crescer os olhos ali, o governo Temer quer extinguir a RENCA e entregar tudo basicamente para a iniciativa privada. A gente já viu esse filme acontecer várias vezes. Não tem, mas eles vão chegar lá diante de certos parâmetros e tal. Não, isso sempre, quando acontece, a gente sabe que a falta de fiscalização é tremenda, que as possibilidades...
Que já é difícil fiscalizar ali, né,
exatamente,
mano?
E que as possibilidades de, para além do que está previsto, né, nessa possibilidade de extração pelo governo, o comércio irregular, a extração irregular ali, ela acaba rolando solta naquelas regiões e acaba prejudicando muito as comunidades e os modos de vida das comunidades que vivem por ali, né? Principalmente duas terras indígenas que nós temos ali também, e sete áreas de preservação ambiental, né, pai? Então é aquela história que a gente sempre viu, não mudou nada com o governo Lula e com o governo Dilma. A exploração da Amazônia continuou os mesmos parâmetros, modelo desenvolvimentista brasileiro aí, sempre seguindo essa lógica de privilegiar as grandes indústrias nacionais e não levar em consideração as pequenas populações e também o meio ambiente, né? A preservação do meio ambiente.
Sim, mano Shea, pois é. E o mano Kaká Tiberius hoje, esse é o assunto que ele vai tratar, certo?
É isso. A coluna do nosso querido Kaká Tiberius aí, sempre mostrando que é possível debater com alguém que tem ideias diferentes, né? Então, estamos sempre aí abrindo o espaço para Kaká Tiberius e hoje ele conversa com a gente sobre a mineração na Amazônia. Fala aí, Kaká.
Olá a todos, eu sou Kaká Tiberius, esse é o Se Liga Meu, minha coluna opinativa que não vai dar pé na rua. Hoje eu quero tomar dois minutinhos da atenção de vocês para falar sobre os últimos decretos do presidente Temer, que visam liberar a atuação de mineradoras privadas na Reserva Nacional do Cobre e Associados, ou apenas RENCA. Pois bem, hoje pela manhã foi noticiado que o mais recente decreto foi suspenso pela Justiça do Distrito Federal. O motivo da suspensão seria que uma mudança como essa precisaria de autorização também do Legislativo. Mas o que eu quero falar não é sobre esse processo burocrático. O que me impressionou mesmo foi a oposição ao projeto. Parece que de tempos em tempos, dependendo do interesse, a esquerda lembra que é ambientalista. Aí fazem aquele alarde midiático envolvendo grandes influenciadores digitais em torno de um discurso fácil. Parece que depois que a Gisele Bündchen e a Anitta falaram tudo pela Amazônia, todos se transformaram em especialistas em geologia e antropologia. O que talvez esses reprodutores do discurso fácil não sabem é que, ao se prender ao modelo atual da reserva, se está insistindo em uma decisão tomada ainda no período da ditadura militar, numa época em que não se tinha conhecimento os recursos de exploração que tem hoje em dia, né? A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que é uma empresa pública pertencente ao Ministério de Minas e Energia, está há décadas desenvolvendo pesquisas no local para chegar na conclusão de que a exploração mineradora lá pode acontecer resguardando as áreas indígenas e unidades de conservação ambiental. Ou seja, o governo fez o que pôde naquela região e agora vai abrir o caminho para que a iniciativa privada traga seus avanços também. a presença de mineradoras lá vai combater o garimpo ilegal que existe hoje, vai fomentar a criação de um sistema de escoamento para minérios, aí entra as tão clamadas ferrovias no norte do país. Além disso, todas as empresas devem apresentar um plano de conservação ambiental e controle de danos muito mais rígidos do que os que são aplicados no centro-oeste, por exemplo. Ou seja, é um projeto que é bom para o Brasil e para o desenvolvimento da economia daquela região. Basicamente, a resistência a esse projeto parte de dois tipos de pessoas. Os que são contra o desenvolvimento daquela região e por tabela do Brasil também, e os que têm interesse em denegrir tudo que parte do governo Temer, porque estão do lado do PT. Partido esse que estava na gestão durante muitos projetos e acontecimentos dos mais polêmicos no sentido ambiental do Brasil, viu? E para esses dois tipos de pessoa aí, eu mando o mesmo recado. Se liga, meu!
Cacá Tibérios, todas as semanas aqui com a gente, participando do Vai Dar Pé na Rua. E eu confesso que eu escuto às vezes o Cacá falando e me parece uma explicação do Dória, do nosso ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Tudo é tão maravilhoso, tudo existe uma explicação tão técnica para isso, né? Agora, esse argumento de que serão preservadas as unidades de preservação ambiental ali, né, e as terras indígenas, a gente sabe que se isso fosse acontecer, teria que ter uma fiscalização tremenda ali na região, o que historicamente não acontece. Então não adianta a gente debater as coisas diante de um ponto de vista utópico, né? A gente sabe como funciona essas estações de mineração e de extração de recursos no Brasil e como elas acabam se desenvolvendo através de propinas com governos locais, através de oferecimento de possibilidades para populações tradicionais ali, que muitas vezes são atraídas por ofertas aparentemente vantajosas, né? Então, assim, esse discurso, para mim, realmente não cola, pai.
Eu acho uma tristeza ver que a discussão hoje são dois lados, né, mano? Porque ele coloca que a gente tá defendendo o lado do PT. Então vou colocar pra assim pra você, Cacá. Hoje, pra mim, eu vejo dois lados que não aceitam autocrítica, certo? Eu entendo que, mano, eu vejo, tipo, esse comício do Lula no Nordeste, pá, e parece mais uma coisa de grande festa, manja, uma coisa de tipo, porra, você não pode criticar nada, é muito dogmática a discussão. E a gente não tá aqui colocando ninguém em pedestal, tá ligado? A gente vai reconhecer se der certo um bagulho da direita ou da esquerda e pá, sim, a gente tem o nosso entendimento. Mas o nosso entendimento é mais de uma valorização da própria vida, certo? Viver, trabalhar para viver, conseguir fazer esse tipo de coisa no mundo, certo? E acho muito complicado esse dogmatismo que sempre é colocado pelo Mano Kaká de escolhas técnicas, certo? Que o governo fez uma escolha técnica, não é uma escolha ideológica.
Né?
Só que é sempre ideológico quando se trata de economia, porque a economia ela parte de uma ideia de geopolítica internacional. Se você é um país que procura se aliar aos interesses dos grandes países, etc., e continuar sendo um produtor de commodity para boi chinês, alimentar o operariado chinês para desenvolver os produtos americanos e europeus, que são os centros tecnológicos, aí beleza, entendeu? Talvez faça sentido isso que o Temer está fazendo. Eu não sou de acordo com essa forma de ver a geopolítica, certo? Não acho que a iniciativa privada vai levar seu conhecimento para a Amazônia. Eu entendo que a iniciativa privada, assim como ela sempre faz, ela vai levar o seu interesse pelo lucro para a Amazônia. O que não é, eu não estou falando, eles são maus, é só a natureza dessa esfera da sociedade.
São
uma
diferentes
questão de
visões
natureza.
De mundo, né? São diferentes posições ideológicas mesmo.
E é isso, eu acho muito estranho como a direita fica falando, não existe almoço grátis, não sei o quê, e acha que as empresas vão fazer os negócios de graça, quando bem entende, tá ligado? Não, velho, os caras estão indo lá pra explorar sim, velho, pra tirar o máximo de dinheiro que eles puderem dali, tá ligado? E falando de rodovias, todas as rodovias que foram feitas, seja com Juscelino, etc., a gente tem aí uma figura muito, muito chave, que foi o Maluf, que é talvez uma caricatura boa, que é a visão de ligação de dois pontos. Eu vou ligar o ponto A e o ponto B. O que tiver no meio, foda-se, entendeu? É que nem a Dilma fez com a questão de Belo Monte, por exemplo. Ela queria fazer uma hidrelétrica e o que tivesse no caminho, foda-se. É uma visão de desenvolver a qualquer custo e de ter populações nativas, populações marginalizadas como algo a ser superado, enquanto que isso faz parte do cotidiano, né? Então eu acho complicadíssimo assim. E essa questão do controle de danos mais rígidos, a nossa legislação brasileira na questão ambiental é uma das mais avançadas que tem, né? Se você vê na teoria. Na prática, a gente vê, pô, Romero Jucá já foi presidente da FUNAI, tá ligado? Tipo, é umas coisas muito bizarras. A primeira vez que a presidência da FUNAI foi uma liderança indígena, etc., foi no governo Lula, tá ligado? É uma coisa muito recente. Você já tá indo pra trás, velho? Sei lá, Kakashi, você, mano, tá muito ingênuo, velho.
Sensacional. E pra além, né, dessa questão da fiscalização ou não, a garantia de que o Brasil tome uma liderança mundial mesmo, né, no momento em que Donald Trump decide sair do acordo climático, é importante que a gente exija que o Brasil seja uma liderança na preservação ambiental, com o tanto de áreas verdes que possui, né, com o tanto de possibilidades de geração de energia, de geração de matéria-prima, né? Que a gente não aposte numa monocultura, que a gente não aposte no extrativismo que é prejudicial às comunidades, que é prejudicial ao meio ambiente, né? E que a gente realmente consiga mostrar um panorama diferente, né? Um pouco muito do que o Cláudio Prado falou no programa com a gente, né? De diferentes panoramas. A gente não pode acreditar que só um jeito é possível, né? Com o tanto de tecnologia que se desenvolve, e o Kaká é um cara que adora exaltar isso, né? Não é possível que só de um jeito e sempre do mesmo a gente possa fazer a economia brasileira girar, né?
Acho que se fala muito de eficiência, né? Não é uma escolha técnica, é uma escolha visando eficiência, ele é gestor, ele não é político. Só que quando eu não sei como é que esses caras fazem, porque, velho, numa empresa eu imagino que se você tá, sei lá, 100 anos fazendo uma coisa que não tá dando certo, você para uma hora, né?
Pois é.
E os caras fazem de novo, tá ligado?
É a mesma coisa da guerra às drogas, é a mesma coisa do encarceramento em massa, e a gente continua insistindo em modelos que não dão certo e tentando justificá-los, que nem faz Cacá Tibérios, na minha visão assim, na coluna de hoje, né? Tentando justificar algo que claramente não é a única opção, não vai resolver a crise financeira do Brasil com a extração de minério de empresas estrangeiras, de forma alguma. O lucro da empresa estrangeira, ela paga para explorar, mas depois o lucro é dela. Então, assim, é difícil realmente defender isso e defender as medidas que tem tomado esse governo Temer. A gente sempre lembra, né? O golpe, ele não foi simplesmente, vamos tirar o PT do poder. Não, vamos tirar o PT do poder para fazer o que a gente quer, né? Para colocar os interesses de quem ajudou a classe política que deu esse golpe a fazer isso. E daí a gente vê agora o tanto de privatização que está tendo, o tanto de fim de área indígena, de aumento do agronegócio. A gente vê a quais interesses serviu o golpe, né?
Mano, Shea. E vale comentar que foi a Dilma, né, mano? E o Lula tá aí, ele também surfou com a galera, não à toa foi Renan Calheiros que tem recebido ele
tá
em alguns lugares, né?
Tá
aí no palanque junto, tá ligado? Então é isso aí, mano. Não tá fácil não e não vejo muita saída aí, infelizmente.
É isso aí, né, pai? E também tem projetos de privatização aí, a Eletrobras. A gente, infelizmente, está chegando aqui no final do programa. A gente separou bastante tema para falar. Acho que conseguimos dar conta de alguns aí, né, rapidamente. E a gente agradece demais aí a audiência de todo mundo. Semana que vem estamos de volta e vamos terminar com uma música de alguém que falou muito antes, né, sobre esse loteamento do país que o Brasil vive há mais de 500 anos, né? Parece as novas capitanias hereditárias aí.
Mano, Shea, eu na verdade vou ter que me opor, velho, porque a gente anunciou que ia falar do lançamento, tá ligado?
É verdade.
E aí, pô, fica chato, né, mano? Porque assim, Aluga-se o Brasil do Raul Seixas é uma clássica, a galera conhece bem, já foi lançada há muito tempo. E
procurem no YouTube, né?
Procurem claro. No YouTube, Raul Seixas, máximo respeito, que esteja num lugar melhor do que a cidade do gestor, certo?
Sem dúvida está. Todo ano as pessoas vão para a Praça da Sé para fazer aquele ato ali, né? Então, máximo respeito aí.
Pois é, e você aí que tá aí sintonizado, pá, velho, a revista Vai Dar Pé tá já cobrindo o ato ali dos indígenas, certo? Então você pode, nesse mesmo Facebook, acompanhar essa manifestação com o máximo de respeito, certo?
Agora que a gente está terminando aqui, você já continua na página da Vai Dar Pé e liga o live aí com a apresentação do nosso grande Gil Reis, que hoje não esteve aqui para colar no ato, e acompanha essa manifestação na Avenida Paulista da população indígena ali do Pico do Jaraguá, né? Só deixando mais uma última indicação de matéria aqui, uma matéria que eu achei muito, muito certeira do The Intercept Brasil, aqui do João Filho, falando sobre o MBL, né? Movimento Brasil Livre. A matéria chama MBL, tira a máscara e entra firme na política partidária, colocando um pouco os pingos nos is aí do que é esse movimento que se diz a nova juventude que luta, né?
A nova juventude que luta no Face, né? E é isso, rapaziada, é complicadíssimo assim, tá ligado? A gente aqui, ó, Vai Dar Pé, pá, a gente, mano, não vacila, você sabe quem que a gente é, a gente não fica de mimimi, a gente não tem grana de americano que banca um monte de organização que faz a mesma coisa que o MBL em outros países, certo?
E se tivesse, nós falava, nós deixava bem claro.
Aliás, estamos aceitando apoio, certo? Quem quiser colar com nós, velho, os caras estão cheios da grana, nós está difícil pra gente fazer esse trampo, toda semana a gente faz questão de fazer um puta trabalho da hora pros nossos ouvintes, certo? Também pras rádios que somam com a gente. Então é isso, a gente está super aceitando apoio, entre em contato com o Vai Dar Pé na rua. Você quer expor alguma coisa, uma marca, quer ajudar nós aí, tem aí uma marca aí para ajudar nas camerinhas, para a gente transmitir, dê um salve, certo? Ajude também a Central 3 e ajude também a Rádio Cidadã FM.
E a Vai Dar Pé também, né? Estamos com campanha de financiamento coletivo, benfeitoria.com/vaidapé. Você acessa ali e pode doar qualquer valor para a revista Vai Dar Pé, para que a gente continue existindo, continue fazendo esse trabalho que há mais de 5 anos a gente vem desenvolvendo aí em várias frentes, revista impressa, eventos culturais, rádio, site, vídeo, muita coisa aí. Então, para a gente continuar fazendo esse trampo, acesse ali benfeitoria.com/vaidapé, está aqui no link dos comentários da live, o link está no comentário da live, e é isso aí, né? Muito boa noite, Leandro e a mim.
É isso.
Valeu, viu, gente? Semana que vem estaremos aqui, espero, com o ar-condicionado um pouquinho
hoje
mais
tá difícil,
quente,
hein?
Porque tá... onde já se viu, né? Estamos no inverno, né?
E você sabe que hoje faz 30 graus e amanhã vai fazer máxima de 17, 18.
Acho essa bom, loucura. Acho justo.
Mas não, o choque térmico é
não
complicado,
não, por nada, só
né?
Para não ofender as estações do ano.
Justo, justíssimo.
Okay? Grande abraço, isso. Gente.
Então, para fechar, Gustavo Black Eyed, certo que... Depois, o último álbum dele demorou 11 anos pra sair e depois de 2 anos ele já solta um single desse boom bapzão pegado, velho, chamado Sangue de Free. Você encontra nas plataformas digitais.
E semana que vem, né, pai?
Estamos de volta.
Yes.
Passaram de 4,5, é por isso que às 4h20 é diferente o meu passeio. 2 príncipes e 1 precipício, lá no princípio foi principal brecar o pó e o vício, infectando os meus princípios. Sem corpo mole pra alimentar minha prole, mulata do boli, boli, quitando carne dos ímpios. Não, agora eu vou por mim e pelos meus, mim primeiro, pois sem eu não vai ter nós, cê me entendeu? Então sem nós quem somos eu? Sem espelho eu tô me vendo, me guio pelo reflexo de tudo que eu tô fazendo e reflete. Então reflete mesmo, nada no oceano de nego perdido procurando Nemo. No mar de mágoa deixa o peixe fora d'água, não me acha fim do jogo, rei peão, voltam pra mesma caixa. Essa aqui vem com sangue de frio. Sangue de frio. Essa aqui vem com sangue.
antemão, um mestre de obra-prima. A questão que dá o start me diz onde nascem as rimas. Confesso então que sem o uísque é muito mais difícil. Confesso que com o uísque eu já pulei de um edifício. Em nome das viagens que não fiz e dos livros que não li, dedico ao meu nariz tudo que não escrevi. O que eu vou escrever, vivi pra viver. Tô aqui, Bruce Lee, be water, my friend, pode crer. Pode criar polêmica na narrativa, cria índico sativa enquanto criam suas expectativas. Pois as certezas elas moram na gaiola. No fundo do poço encontrei uma mola e voltei pra escola. E entre os livros e a bola, os moleques e os cheques, por favor, encaixe meu sangue em cada centavo. Mente vazia, oficina do diabo. E a mente ocupada é oficina do Gustavo. Essa aqui vem com sangue de frio.